uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Thank you. Olá, amigos. Muito boa tarde. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Nosso programa de todos os domingos, de meio-dia e meia até às 13 horas, o nosso cantinho espiritualista, onde nós falamos dos temas espirituais, sempre de forma bem universalista. Abri o programa com o guitarrista francês Dan Arbras, que eu já tinha passado no programa anterior um outro disco dele, e hoje eu trouxe um CD chamado Septembre Blue, está em francês, é um dos melhores trabalhos dele, toquei a faixa 4, e o Dan Arbras é um guitarrista muito virtuoso, ele tem um estilo bem peculiar, e eu não conheço trabalhos dele aqui no Brasil. Eu tenho 3 CDs dele importados da França, que são trabalhos assim muito virtuosos que eu gosto muito. Dan Arbras, Septembre Blue. Bom, está aqui comigo hoje, eu estou aproveitando que ele está me visitando, ele está inclusive indo embora já de São Paulo, e eu aproveitei, arrastei ele para cá, falei assim, ó, vamos ali na Rádio Mundial comigo, porque tem um tal de Pedro ali com umas camisas havaianas coloridas, bonitas, você vai gostar de conhecê-lo, um cara bacana. E aí acabei arrastando ele para cá, para bater um papo aqui com a gente, pena que o tempo é curtinho, mas a gente vai tentar aproveitar o máximo dele. É o meu querido amigo Rafael Cury, um dos maiores ufólogos e pesquisadores do Brasil. O Rafael é quem organiza muitos dos congressos de ufologia e de espiritualidade, dos quais eu tenho a honra de participar como palestrante. E como ele está aqui hoje, eu convidei-o para bater um papinho rápido sobre ufologia. O Rafael já esteve aqui no programa por 2 vezes, mas isso já tem vários anos, uns 7, 8 anos, não me lembro bem. Rafa, tudo bom com você?
Tudo bem, Wagner, prazer.
Obrigado por você ter vindo, hein, Rafa?
Eu que agradeço. E realmente a camisa ali é bonita.
A camisa do Pedro é um espetáculo, hein, Rafael? Bonito. Eu entro aqui com minhas camisas comuns, eu me sinto humilhado, cara. Eu vou fazer uma queixa com a diretoria que o Pedro está me humilhando com essas camisas, né? Ele vem com a camisa mais, sei lá, mais simples, né? Bom, Rafa, você como um dos pesquisadores de ufologia mais ativos do país, um dos mais respeitados também, um dos mais sérios, quais são seus projetos aí? O que você anda fazendo? O Rafael mora em Curitiba, pessoal, mas ele viaja bastante pelo país, organizando eventos e trabalhos. E o Rafael, ele está com alguns projetos muito legais na área de ufologia. Então, Rafa, o que você está fazendo de novo, tá, dentro da área de ufologia, congresso, projetos de trabalho? Conta um pouquinho para mim o que você está movimentando aí dentro dessa área, por favor.
Bom, Wagner, antes eu queria trazer um abraço de todos os seus amigos lá do Paraná. Estão todos com saudades e vão poder revê-lo, reencontrá-lo agora em novembro, quando a gente vai estar com mais uma edição do Diálogo com o Universo. E você, como sempre, presença marcante e já confirmada, né, para nos brindar com mais uma das suas conferências. E parabenizá-lo pelo programa, pelo trabalho lá do IPPB, que a gente volta e meia está acessando aí o site para as novidades. Eu sei que a gente pode também acompanhar,
inclusive,
o programa, né?
O Rafael, vamos marcar um evento aqui no IPPB. Já tem tempo que você não marca um evento de
vamos
ufologia
marcar
aqui.
Todos
vamos marcar, a gente avisa aqui antes para todo mundo.
Com certeza, Marco. Todos os eventos que a gente já realizou ali com casa cheia, né? O pessoal prestigia realmente. E eu estou muito feliz de estar podendo percorrer agora vários estados e o Brasil do modo geral, para falar um pouquinho dos novos projetos do Instituto Galileu Galilei, que você bem sabe, é uma entidade criada recentemente, e que nós vamos trabalhar em 3 ou 4 frentes. A ufologia, o nosso movimento científico e espiritualista, e também vamos trabalhar na questão do meio ambiente, ambiental, que eu acho que está tudo meio...
Está interligado,
realmente. Interligado, né? No campo da ufologia, nós lançamos um projeto que é UFOS Queremos Ouvir a ONU. Para quem não sabe, a ONU discutiu o tema UFO no final dos anos 60 e início dos anos 70. Portanto, já discutiu, mas sem grande repercussão. E deixaram em aberto. Inclusive, num dos momentos em que a ONU discutiu o tema UFO, havia a Guerra do Vietnã. Então, o mundo estava preocupado com a Guerra do Vietnã. E deixaram em aberto. O Kurt von Hein, que era secretário-geral da ONU na época, ele falou, temos que discutir novamente esse assunto. Então, como nós tivemos aqui no Brasil um projeto bem sucedido, que foi do reconhecimento oficial dos UFOs pelo governo brasileiro, e isso a gente já tem conquistado, a aeronáutica tem liberado centenas de documentos, nós queremos que saia daqui também esse movimento para que a ONU volte a discutir esse assunto. E paralelo a isso, no sentido inclusive de captação de recursos, nós lançamos uma ideia de um CD com músicas já conhecidas e algumas ainda não, com temática ufológica e espiritualista, de pessoas, artistas simpatizantes.
Você pode adiantar para a gente aí quem são alguns desses artistas que vão cantar músicas com uma temática ufológica?
Nós começamos, a primeira pessoa que eu procurei pessoalmente e que aceitou de imediato, falou: quantas músicas você quiser, foi o Zé Ramalho.
Ah, o Zé Ramalho, Zé o Ramalho. Grande Zé Ramalho.
Começou com o Zé Ramalho. E, claro, em seguida eu fui procurar a prima. Estive no Rio de Janeiro com a Elba Ramalho. Ela ficou encantada com o projeto, porque ele envolve todas essas áreas que nós estamos falando, não só a ufologia, mas o meio ambiente também. Nós estamos com projetos na área ambiental para purificação das águas. Os rios do mundo inteiro estão poluídos, né?
Sim, sim.
A Elba adotou o projeto, já pegou o telefone, começou a ligar para outros artistas, falou: deixa que Geraldo Azevedo, Zé Geraldo, Guilherme Arantes, Caetano, essa turma é comigo. Jorge Versilo já está conosco. Nós tivemos um contato através da nossa amiga Margarete Aquila, que está trabalhando com o Versilo e com o Flávio Vitorini, do 14 Bis, numa música especial. Além de doarem músicas já conhecidas, estão compondo uma. Eu falei hoje, inclusive, aqui em São Paulo com o Sérgio Reis, que está no projeto também. E tem mais ou menos uns 10 ou 15 artistas que nós ainda vamos contatar, como Nando Reis, Arnaldo Antunes, o Chico.
Ô, Rafa, todos esses artistas são simpáticos ao tema da ufologia?
Todos, não só simpáticos, como a grande maioria com experiências muito marcantes. O Zé Ramalho, a Elba, tem experiência marcante. O Jorge Versilo, não. É um simpatizante, mas não teve uma experiência. O Roberto Carlos, por exemplo, que a gente pretende contactar, ele compôs uma música em homenagem a um pesquisador de ufologia que viveu até os anos, final dos anos 70, início dos anos 80, que era ligado a essa temática de Astacherã e tal, e o Roberto compôs uma música chamada Cavaleiro das Estrelas. Já o Chico teve um avistamento que foi muito marcante, Chico Buarque, e tantos outros. O Caetano, quando esteve no exílio, compôs London, London, onde ele diz que ficava vendo os discos voadores nos céus de Londres. O RPM regravou depois.
Sim, sim.
Então nós estamos buscando. E o interessante, Wagner, é que, claro, um artista puxa o outro, mas aqueles não tão conhecidos, né, bandas e compositores que também são simpatizantes, estão nos fornecendo material para um outro CD. Então, daqui a pouquinho vai sair um CD com esses outros artistas não conhecidos.
Pô, esse trabalho vai ser bem interessante.
Vai ser.
Já tem um nome para esse projeto, alguma coisa
o
assim?
O CD vai chamar Não Estamos Sozinhos no Universo. Né? E a gente tem a ideia de entrevistar os artistas também. Existe a possibilidade de a gente ter um CD de áudio com essas entrevistas ou até um DVD. E eles contam suas experiências, né? E está tendo uma repercussão tão positiva que a gente já está pensando em alçar voos mais altos, que é buscar os compositores internacionais.
Que legal.
Nina Hagen, Robin Williams.
A Nina Hagen, inclusive, tem um CD só de mantras. Ela adora essa parte espiritual também.
E a gente pretende... O Robin Williams é uma pessoa totalmente... Né? O cantor, né? Que
cantor tem, inglês.
Tem uma ligação. O Boy George, que declara abertamente que já sofreu... Abdução extraterrestre, esteve lá com
Qual é o nome do CD mesmo?
Não Estamos Sozinhos no Universo.
Então, Rafa, se você deixar, eu vou escrever um texto especial. Se você quiser botar ali no encarte uma coisinha, eu tenho até já um texto já em vista para. Inclusive com esse título.
Me sinto muito honrado.
Depois eu vou te mostrar com exatamente esse título, um texto que está lá guardado.
Me sinto muito honrado e fico feliz e já aceito de pronto. A gente estava falando agora, antes de começar o programa, que eu quero tentar conhecer pessoalmente um amigo especial teu que tem ido muito no IPPB, que é o Áureo Corrá.
O Áureo Corrá, nosso
Eu quero
amigo.
Convidá-lo, porque o Áureo Corrá tem um... Eu não vou cometer o pecado de falar aqui. Ele tem lá uma música, que ele tem uma pessoa que faz o vocal... Né? Que foi muito importante nesse processo, né? Essa música, quando eu tive a oportunidade de ouvi-la, eu tive uma experiência muito forte e eu vou tentar ver. Eu acho que é Lua Nova, alguma coisa assim. Que
é a gravadora dele.
Gravadora, eu gostaria muito que essa música pudesse fazer parte desse projeto.
Ah, que legal.
Não há um comprometimento ainda, evidente, porque não tive o contato.
Vamos conversar com o Áureo, vamos
conversar.
Que tá certo.
Agora, eu sou apaixonado, que me desculpe todos os artistas que estão envolvidos. Mas o contato imediato do Arnaldo Antunes, se não tiver no CD, não vou fazer esse CD. Nós vamos conversar, é muito bonito o trabalho do Arnaldo Antunes, chamado Contato Imediato, muito forte a música, e vamos ver, tomara que ele... Não houve nenhum não até agora.
Vai. Ah, que projeto interessante, hein, Rafa?
A proposta é boa, é positiva, vai dar uma contribuição à humanidade, né?
Não, é uma contribuição à humanidade, e a gente sabe que tem várias maneiras da gente acessar as pessoas, tanto pode ser por um viés mais técnico... Ou mais político, mas um viés artístico é uma área que alcança muita gente, né? Pela música, pela arte, pela cultura, eu acho que a gente chega a mais pessoas em mais lugares. Então, acho que a sua ideia está muito legal. Parabéns.
E aproveitando, Wagner, sobre você falou dos projetos, né, com respeito à questão da ONU, então, eu sempre caracterizei o fenômeno UFO como um grande quebra-cabeças de mil peças. A sociedade humana, ou até os movimentos ufológicos, sabe que não existe mais nada que seja necessário para se comprovar a existência do fenômeno ufológico. As comprovações, os indícios, as evidências estão aí. O que falta é uma organização para reunir esse quebra-cabeça. E esse é um dos outros projetos que nós temos. Eu estou fazendo agora, semana que vem, uma série de contatos políticos, né, para que a gente possa trabalhar especificamente nessa questão de reunir essas informações no mundo, partir uma iniciativa do Brasil e, quem sabe, com o objetivo da ONU promover um grande debate, porque compete à ONU dizer sim ou não à sociedade humana. É real? É. O que nós devemos fazer? Devemos nos preparar? Quais são as possibilidades futuras, né? Não é real? Que dê uma explicação, então, para esse fenômeno. É uma paranoia ou não é?
E aquela coisa, né, o Rafa, hoje... Vários militares de diversos países vêm falando mais abertamente sobre avistamento de coisas que não são aviões no espaço, não são satélites. E é óbvio, para militares de diversos governos do mundo inteiro estarem falando de algo, é porque tem algo. O que não se sabe explicar exatamente é o quê? Algo que vem de fora da Terra, de outra dimensão. Quer dizer, isso é que não se sabe explicar. Mas que tem algo, tem. Os governos, naturalmente, vêm criando cortina de fumaça para não revelar isso, mas lentamente fragmentos vão surgindo a nível público. E nós mesmos temos alguns amigos que são militares que falam para a gente em off, né, nos bastidores, que é real mesmo, que apenas não tem como divulgar isso amplamente, porque, sei lá, é prematuro, boa parte da população mundial pode se assustar. E aí entra todo o aspecto político, econômico, religioso, as repercussões que poderiam rolar. Mas lentamente, assim, iniciativas iguais à sua e de outros, que vão jogando fragmentos no ar, seja pela música, seja ali, seja um evento aqui, pelo menos vai formando uma massa crítica, né, que possa, de alguma forma, viabilizar aí uma maneira mais aberta de falar disso, né?
Exatamente, Wagner. Você colocou muito bem aí que a gente pega determinados segmentos, como, aproveitando essa tua colocação, o cinema, nos anos 90, deu uma grande contribuição com mega, né, filmes patrocinados, aí, principalmente pelo Spielberg e outras pessoas, que fizeram com que a conscientização para a realidade do fenômeno fosse bem ampla. ET, Contatos Imediatos, a própria série Taken, e Guerra dos Mundos, né, analisando um lado mais negativo, e tantos outros filmes que surgiram. Então, eu acho que essa questão da conscientização passa por esse processo, né, de a gente se organizar em segmentos, a gente está pegando uma veia artística. Você muito bem disse aí, tem muitos militares prontos para falarem o que sabe, alguns poucos já falaram abertamente em eventos. A gente teve, você sabe bem que o Marcos Pontes, o astronauta, esteve no nosso congresso, comandante do SINDACT, esteve dando palestra em congressos nossos. Então a gente está procurando também essa linha. A nível de religião, nós temos aí um Vaticano mais aberto para essa temática.
Inclusive, o Rafa, várias autoridades do Vaticano vem falando abertamente e admitindo a possibilidade de um contato extraterrestre. Isso é um avanço considerável, não?
Com certeza. A gente fica muito feliz, porque começou com o saudoso João Paulo II, liberando teólogos como Conrado Balducci, um teólogo do Vaticano, amigo pessoal do Papa, o padre Coda, e mais recentemente, agora já com um aval do Bento XVI, o astrônomo oficial do Vaticano, que é José Gabriel Funes, falou abertamente, os ETs existem, são nossos irmãos. Então, não há mais esse tabu no meio da Igreja Católica, pelo menos, com respeito ao fenômeno UFO. Só que aquela coisa, militares admitindo de um lado, governos abrindo seus arquivos, como é o caso do governo brasileiro, do governo francês e tantos outros. Você pega aí segmentos da ciência falando mais aberto. Quem mais fala sobre UFOs na Rússia são cosmonautas. Existem astronautas americanos liderando movimentos lá. Isso não resolve o problema, né? Nós queremos elevar essa condição a um nível de debate promovido pela ONU.
Ô Rafa, inclusive há rumores, embora a gente não tenha muita informação, de que na China está havendo uma corrida ufológica por partes assim, de pesquisadores chineses, até incentivados pelo governo, de pesquisas nessa área que, obviamente, não chegam para a gente aqui no Ocidente. Mas você tem conhecimento disso? Assim, por exemplo, na década de 60, uma corrida armamentista do bloco soviético e do bloco capitalista, capitaneado pelos Estados Unidos. Existe hoje uma espécie de corrida ufológica? Quem vai fazer o primeiro contato? Por exemplo, os chineses estão muito avançados nessa parte e os americanos agora estão tendo que correr atrás, que não os chineses, uma hora, vão tomar primazia também nessa área de pesquisa?
Interessante. Muita gente não sabe, mas graças a um jornalista chamado Shibo, que os chineses tomaram conhecimento do que poderiam ser luzes e objetos a partir dos anos 80. Então você vê o atraso...
Caramba, na década de 80?
Só na década de 80.
Que na China o pessoal começou a falar disso?
Abertamente, através desse jornalista que lançou A China e os UFOs, que foi publicado aqui no Brasil depois. Então era muito fechado. Esse avanço lá na China, pelo interesse de vida inteligente e da própria ufologia, ela acompanha o ritmo do interesse na exploração espacial, porque os chineses estão bem evoluídos. Os chineses anunciaram alguns anos atrás... a intenção levar novamente o homem à Lua, inclusive propondo parceria com o Brasil para levar um brasileiro também. E isso provocou reações do governo americano. O governo americano não gostou muito. Aí tem uma outra história que um dia a gente pode falar aqui sobre aquela famosa e misteriosa explosão de Alcântara, que muitos defendem que aquilo lá foi provocado, porque o Brasil estava se aproximando da China e da Ucrânia na corrida espacial, contrariando outros interesses. Mas isso é um assunto para uma outra hora. Mas todos os candidatos a presidente dos Estados Unidos recentes, Clinton, Bush e Obama, nas suas campanhas falaram abertamente sobre o fenômeno UFO, promovendo, se autopromovendo em cima desse tema e prometendo divulgação do fenômeno UFO, e acabaram não realizando uma ampla divulgação. O governo americano está sendo muito pressionado pelos outros governos, inclusive o inglês, o francês, que são aliados, na liberação dessa temática. Porque não tem sentido vários governos já liberarem. A Espanha abriu seus arquivos, a Inglaterra está abrindo seus arquivos, a França promoveu um projeto chamado Dossier Cometa, onde reuniu centenas de cientistas que opinaram sobre casos ufológicos e chegaram à conclusão que o fenômeno é real e merece atenção. Lá nos Estados Unidos, a Universidade de Stanford promoveu uma reunião com cientistas que, ao final, saiu o relatório Sturrock, que é o nome de um dos cientistas participantes, colocando a realidade do fenômeno UFO. Então, eu acredito que é tudo uma questão de tempo para que seja debatido em alta escala e que a humanidade, aí sim, seja preparada. Porque hoje é um despreparo total, né? Alguns defendem que não haveria condições de um contato. Atualmente, um choque cultural, científico, religioso, sociológico, poderia nos causar grandes estragos.
Legal. Rafa, o Pedro está me avisando aí que o nosso tempo está se esgotando, passa muito rápido. Você vai prometer uma coisa aqui para mim, em público, que é para ver se você cumpre, prometendo aqui no ar, diante do nosso amigo Pedro ali, e os ouvintes que estão ouvindo a gente. Você vai prometer que a próxima vez que você vier a São Paulo, você vai vir com um pouquinho mais de tempo, para a gente fazer aqui duas, três ou quatro entrevistas assim em sequência, tá? A gente grava, para fazer um especial de ufologia, assim, um mês, os quatro domingos, por exemplo. Você ter um tempo para a gente poder explorar bem o conhecimento que você tem, você está bem atualizado com um monte de coisa nessa área, e você é um pesquisador pé no chão, não é pesquisador que viaja. Nós temos vários amigos em comum que são pesquisadores excelentes de ufologia aqui no país, e também sabemos de muita gente que viaja na maionese, vamos chamar assim, ufológica, né? Esperando que desça uma nave para salvar o mundo, ou aquele grupinho ou outro. E agora 2012 está vindo aí, você já imaginou a quantidade de fanáticos que vem com história de fim de mundo. E aí é uma porcaria esse tipo de coisa. Assim, eu sempre achei esse tipo de postura meio sei lá, assim, sem bom senso. Pelo menos é a minha opinião. E aí a gente falaria sobre esses temas aqui, Então você fala assim, eu prometo.
Eu prometo.
Tá vendo, Pedro? Marca aí, anota nos registros akáshicos espirituais para ele não falhar, senão o karma vai pegar feio a ele. Ô, Rafa, deixa um e-mail de contato para quem tiver interesse no CD, em conhecer um pouco mais do trabalho que você está fazendo.
Nós temos uma entidade em Curitiba que é o Núcleo de Pesquisa Ufológica, então é a sigla npubrasil@gmail.com.
Repete.
É npubrasil@gmail.com.
NPU tudo junto, NPU Brasil tudo junto,
junto.
@gmail.com.
Em breve a gente, eu te informo para que você possa divulgar para nós. A gente vai estar com o site do Instituto Galileu Galilei funcionando.
Só me avisar que eu divulgo aqui para vocês
as novidades. E eu queria até aproveitar para mandar um grande abraço para essa legião de ouvintes do teu programa, que a gente sabe da grande audiência. Eu estive agora há pouco conversando com um dos diretores da TV Aberta, que é o canal comunitário de São Paulo, e ele me provocou, me fez um desafio também de a gente reunir as lideranças do movimento científico espiritualista aqui de São Paulo, quem sabe levar ao ar um programa na TV Aberta. Vamos conversar sobre isso.
Oh, que legal, hein? Tomara que role. Rafa, obrigado aí por você ter vindo, viu?
Valeu.
Obrigadão. Obrigado. Gente, obrigado pela audiência de vocês. Telefone de contato aqui em São Paulo, 2063-5381. O site na internet, www.ippb.org.br. Obrigado ao nosso amigo Pedro aí pela ajuda na parte técnica. Pessoal, até mais.